272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode, alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados do meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens.
E Deus protege os outros homens para que ele não faça coisa alguma contra os outros homens. Ou seja, como nós dizemos, às vezes o plano espiritual superior deixa você querer muita prova de uma vez só. Só para provar a você que você tem que caminhar. Filhos, a encarnação para o mundo espiritual não vale nada. É moedinha, não é ginota de cugelo, não. É moedinha. Você pode perder 10 encarnações só para aprender o que é encarnação. Só para entender a importância de uma encarnação e a importância da realização das provas, de saber pedir provas. A espiritualidade não está nem aí. Você nasce 10, 20, 30 vezes. Deus não apressa a evolução de nenhum espírito. Então, veja, já fica tudo realmente sob sua responsabilidade. Deus não vai cobrar nada de você. Se você quiser ficar marcando o passo, não vou dizer eternamente, porque ninguém fica, mas milhares de anos, se Deus vai dizer, fique marcando o passo, milhares de anos.
Gostaria de ler um comentário de Aura do Crepúsculo. Agimos, expressamos-nos na vida e vivemos no círculo criado por nossa livre vontade. Aprendemos com os erros, com os acertos. Enfim, o progresso se estabelece sempre gradualmente. Obrigada, Aura do Crepúsculo. E o Andarilho diz o seguinte, Pai Joaquim: mas não teremos entre eles algum missionário para ajudar uns aos outros? Creio que tenha sido da pergunta anterior.
Sim, há missionários. Mas olha, um missionário é um missionário. O que é um missionário? Aquele que tem uma missão. Então o missionário vem para fazer algo e não para salvar o mundo. O missionário não sai de porta em porta perguntando: você está precisando da minha ajuda? Eu vim aqui para lhe ajudar. Não, o missionário vem com uma missão: socorrer uma pessoa, uma família, uma cidade, um país. Ele não vai se intrometer com mais nada.
Atene Laio diz o seguinte: por isso esses missionários nunca são espíritos que tenham reencarnação programada para este ou aquele mundo. É ele quem escolhe essa missão.
Não é ele quem escolhe. Ele é chefe de Deus. O espírito elevado, ele não escolhe nada. Ele só escolhe uma coisa: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. E aí ele se transforma em instrumento daquilo que Deus quer. Isso nós estudou ontem. O espírito não elevado, não, ele realmente tem programação, mas ele não é escolhida por ele, é escolhida por Deus.
É, ele diz: eu falo sobre espiritismo, Pai Joaquim. Kardec e os espíritos dizem isso.
Desculpa, não é isso que nós estudou no livro do espírito ontem. Se depois a FIA pode até assar a pergunta. Não é isso que nós estudamos no livro do Espírito ontem. Agora, realmente, você fala espiritismo e eu estou estudando espiritualismo. O espiritismo no espiritualismo, não a religião espírita, que são coisas completamente diferentes. A religião espírita, por exemplo, não aceita a programação da vida. E nós acabamos de ler o próprio Cadeco falando disso. Então veja, religião é uma coisa, é uma interpretação do livro. Nós estamos buscando a essência do livro, não a interpretação que o homem deu a ele.
A Hora do Crepúsculo diz o seguinte: tudo tem seu momento, sua hora. A sabedoria de Deus é infinita como o seu amor. A submissão à vontade de Deus caracteriza a verdadeira elevação.
A submissão à vontade de Deus caracteriza a verdadeira elevação. Mas a submissão à vontade de Deus é não assar nem certo nem errado em nada. Aí você está lá submisso à vontade de Deus. Porque você começou, e todos os espíritos começaram a conhecer o bem e o mal, o certo e o errado, quando perderam a submissão a Deus, ou seja, foram comer o fruto proibido.
Andarilho complementa a pergunta acima para Joaquim sobre missionário. Ele diz o seguinte: estava falando sobre falange de espíritos atrasados, se entre eles terá algum para ajudá-los em suas evoluções como missão dentro do grupo?
Sim, sempre haverá. Em todos os grupos, há sempre um, vamos dizer assim, um mandado por Deus para ajudar. Neste ponto você está perfeito, por isso eu nem comentei. Eu só queria tirar essa ideia de que o missionário faz o que ele quer. Não, ele faz o que Deus quer. Ele vai para o grupo que Deus quer, para agir da forma que Deus quer. E eu poderia dar um grande exemplo de um missionário extremamente elevado: Judas Iscariote. Era um missionário dentro dos apóstolos de Jesus. Veio com a missão de fazer e alijar materialmente o que foi ela necessário para que Jesus Cristo tivesse a repercussão que tem até hoje. E é por isso que no Evangelho do João, Cristo fala assim: vai amigo, faça logo o que você tem que fazer.
A Tenilaio diz o seguinte, complementando a pergunta e a resposta anterior: existe a submissão à vontade de Deus, com certeza, Pai. Mas note, a missão pode ser escolha do Espírito. A codificação é pródiga nesses exemplos, mas o Espírito só recebe a missão com a anuência de Deus. Com certeza, daí a confusão que se faz.
Isso, porque o Espírito pode querer o que ele quiser. Se Deus não quiser, nada acontecerá. Agora, mojo, o espírito elevado mesmo, ele busca não querer nada, porque assim ele será submisso a Deus. Porque enquanto ele tiver um querer, ele lutará para realizar a sua vontade. Então nós temos sim na literatura muitos espíritos bons, mas que ainda tem querer. Não são espíritos elevados, espíritos puros. São espíritos mais elevados do que nós, mas ainda não puros.